Bem-vindos ao Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Quase uma semana depois das europeias, a política caseira deita contas à vida, avaliando ganhos e perdas, projetando o futuro, ainda que sobre um fundo de quase 70% de abstenção nestas eleições. Europa fora, sinais de mudança, que reconfiguram o desenho do Parlamento das 27 estrelas e ainda mais uma. Vamos olhar lá para fora, onde também estamos na segunda parte do programa. Para já, os sinais que é possível fixar na paisagem política portuguesa após as europeias. De que modo, Luísa Meireles, é que os resultados de domingo permitem perspectivar o próximo ciclo político?
Acho que dão algumas indicações, desde que salvaguardemos, que de facto os resultados das europeias não podem ser mecanicamente transferidos para os resultados, para eventuais resultados das legislativas, visto que, como tu disseste, existe 70% de abstenção, o que à partida desfigura completamente a paisagem política eleitoral e não acredito que do ponto de vista, desse ponto de vista seja tão forte.
A abstenção nunca tem sido. As legislativas nunca foi.
Portanto, há aqui diferenças. Agora, já saíram sondagens relativamente às legislativas, não é? Nomeadamente esta última da Pitagórica, em que...
esta última que é a penúltima.
É a penúltima, exatamente.
Foi divulgada depois, mas com tempo antes das eleições.
Sim, é. E que dá o PS com uma grande diferença em relação ao PSD, 18 pontos percentuais em relação ao PSD. Mas, tendo em conta os efeitos, eu diria que estamos no tempo de ajustar, de afinar estratégias e comportamentos, mas não ainda facas. E digo isto em função do bloco de perdedores-vencedores, e em relação ao PSD, onde Rui Rio e os seus opositores foram claros em relação a isso, portanto ninguém se vai atravessar, apesar das críticas que houve do mau resultado europeu, ninguém se vai agora, a 4 meses das eleições, derrubar o líder, como isso é evidente, e o líder também já prepara a sua, digamos, está a preparar ou a completar a transformação que ele quer fazer.
Sublinhando a importância da lealdade.
Exatamente, exatamente. Portanto, há alguns deputados, atuais deputados do PSD, que sabem que, já sabiam, que não iriam permanecer. Não sei até que ponto irá esse espírito, mas, enfim. Penso que, todavia, ele promete mudanças de estratégia de comunicação, acho que é urgente, nomeadamente da parte dele. Acho que aí a questão da direção é fundamental, da direção, e o Rui Rio em particular, acho que há ali falhas de comunicação graves em relação à comunicação social. E quanto ao resto, parece-me que isto em relação à estratégia do PSD não parece que vá alterar-se grandemente em relação ao ponto de vista do Rio, daquilo que ele quer, da nova direção que ele quer fazer. Como ele, aliás, disse, já sou velho para mudar e nem quero mudar, etc, etc. E, portanto, ele vai colocar essas mesmas ideias base. O CDS está a digerir a sua derrota, não é? Provou-se, aparentemente, que a estratégia ensaiada por Nuno Melo de esticar um pouco à direita, de se afastar do centro-direita para uma colocação mesmo à direita, ali a raiar a extrema-direita, se entendermos como tal a declaração que ele fez em relação ao Vox, não é?
Espanhol.
Ao Partido de Extrema-Direita Espanhol. Mas, de qualquer modo, toda aquela animação da sua campanha em que, por um lado, isso se verificou e, por outro, as sistemáticas acusações e o regresso ao passado e voltar a apontar o Sócrates, as fotografias do Sócrates e mais o Costa, etc, etc. Tudo isso provou que, efetivamente, quer dizer, a direita parece que não tem outro recado sem ser aquele, ou a direita, o CDS, aquele recado não interessa aos portugueses, pelo menos já passou, aparentemente é isso que fica. E, aliás, o Paulo Portas, na intervenção que fez durante a campanha eleitoral, foi, aliás, muito claro em relação a isso, que é preciso ir ao centro, ir aos votos do centro. De maneira que estão ainda a digerir isso, e bom, e por enquanto a líder, ainda não está também com a cabeça a prémio, embora ela se tenha sido claro, tenham sido claras as divergências dela em relação ao Nuno Melo.
Bom, ela diz que percebeu os sinais.
Toda a gente percebeu os sinais, porque ontem com a Comissão do PS, com a Comissão Nacional do PS, também ele percebeu os sinais, nomeadamente percebeu os sinais, um, de que os serviços públicos estão a funcionar mal, dois, não tanto Costa, mas outras intervenções. Eu estou-me a lembrar da intervenção de João Cravinho, que foi do pai, que foi muito forte em relação à agenda verde, à agenda verde, à agenda verde. Ou seja, todo aquilo que é o surgimento do PAN, do PAN como uma força que, se quiser, ou que já tem sido dito, que onde os portugueses votam antissistema, etc. Eu não estou muito de acordo com essa opinião. Eu acho que o PAN efetivamente configura uma transformação do eleitorado, ou pelo menos do eleitorado mais jovem, quer dizer, dos interesses do eleitorado, e ele, embora tenha surgido como tal partido animalista e com uma agenda muito vegan, etc., não é isso. Eu acho que efetivamente ele cresceu, e se observarmos quais foram as suas
áreas de intervenção,
as suas áreas de intervenção são muito diferentes destas, não é? Portanto, isso é o ridículo, é o pormenor, é o inusitado da questão, e acho que o PAN vai ser obrigado a crescer. E a crescer desse ponto de vista de verde, de partido ecologista, se quer, aliás, juntar-se, como já prometeu, em termos europeus, aos verdes, aos grupos ecologistas e dos verdes. Eu acho que o PS, neste momento, se a sua vitória foi por mais 2 pontos em relação àquela que tinha sido em 2014, o tal Poucachinho, eu acho que isto significa mais, sobretudo porque significa, sobretudo, uma grande diferença em relação aos votos do PSD e do CDS. Portanto, eu acho que aí é que é o cantar de vitória do PS. E acho também que ele conseguiu com isto, com a sua intervenção, e fazer destas eleições uma de um certo modo uma primeira governamentalização volta, entre aspas, não é? Conseguiu sobretudo aquilo que estava a faltar muito no PS, que era pôs o partido a mexer com uma grande dinâmica, e é assim que ele quer partir para as legislativas, e isso ele conseguiu, e acho que pelo menos esse objetivo foi alcançado. E veremos agora o que é que acontecerá nas legislativas.
Raul Vaz, notas principais a reter.
E conseguir não falar do PCP.
Da oposição, quer do ponto de vista das forças do PS e das forças que apoiam esta solução do governo. E das novidades, o PAN, enfim, novidade, já tem representação parlamentar, mas mas foi uma novidade em termos europeus e, pronto, como dizia a Luísa, há aqui sinais de que tem espaço para crescer, é o que dizem as sondagens.
Sim, exatamente.
Também.
Raul. Tem espaço para crescer o PAN e tem, na minha opinião, espaço para crescer o Partido Socialista. E, portanto, aquilo que eu tenho vindo a dizer, que não é de excluir, e repito, não só em função do resultado de domingo, mas não é de excluir uma maioria absoluta de António Costa, porque a segunda parte do jogo, ele ganhou claramente a primeira parte do jogo, estamos a meio do encontro, e a segunda parte do jogo vão entrar jogadores novos, ou seja, uma agenda absolutamente distinta daquela que foi até agora. António Costa conseguiu libertar-se de certa forma da geringonça. Veja-se o que é que o PC, em função do seu Comitê Central, diz do Partido Socialista. Conseguiu encontrar, pelo menos em cenário, já não direi tão virtual quanto isso, uma possibilidade de fazer uma maioria com o PAN em outubro, e sobretudo vai lançar questões novas, ou seja, vai dizer aos portugueses que o trabalho que foi prometido foi feito graças a esse encontro de vontades e de plataforma parlamentar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, nomeadamente na reposição de salários, pensões, benefícios fiscais. Agora, é evidente que vai abrir os cordões à Bolsa, e vai abrir os cordões à Bolsa porque tem não só cativações suficientes para o fazer, como tem condições políticas para que a opinião pública acredite que é possível fazer. Ou seja, António Costa, com esta vitória e com a sua libertação que vinha, obviamente, a ser construída em campanha eleitoral da Geringonça, conquistou muitos votos ao centro. E é no centro, quer se queira, quer não, por muito que o Rio não queira aceitar essa questão, ainda é no centro que em Portugal, se perdem e ganham eleições. E veja-se o resultado do CDS, também é resultado é fruto disso, e até o resultado do PCP, que viu alguns votantes provavelmente fugirem para o Partido Socialista.
Raul, na noite eleitoral, Rio disse que é preciso mudar o modo como o partido faz campanha. Luísa já falou aqui na questão da comunicação. Mas será que é aqui que Rio pode fazer a diferença? Pode, neste tempo, até às legislativas, pode alterar um bocadinho?
Também, João Paulo, agora não vejo os primeiros sinais, não vão nesse sentido. Eu penso que, aliás, Rui Rio perdeu já esta semana a primeira oportunidade de mudar de vida. E mudar de vida era avançar, dar um passo em frente, correndo riscos, eu se bem sei, e pôr-se ao lado do Governo na Lei de Base de Saúde. Aliás, dizendo uma coisa muito simples, é que a Lei de Base de Saúde é importante, porque é uma lei que tem muitos anos, isto é o que os políticos têm vindo a dizer ao longo desta legislatura e, sobretudo, na parte final desta legislatura, e podia dizer que uma coisa muito simples. O Dr. António Costa, primeiro-ministro, andou 3 anos a entender-se com partidos que não são capazes, numa questão fundamental, de aprovar uma lei que, de certa forma, evolua em função do que são as novas regras de uma sociedade contemporânea. Não o fez. É evidente que não é a lei do PSD, mas no essencial, permitindo, ou melhor, não fechando em absoluto as portas à questão das PPPs, Rui tinha esta semana uma oportunidade de procurar inverter o desenrolar dos acontecimentos. Não o quis fazer, não sei se vai mudar o estilo, a comunicação. Como a Luísa disse, não parece, e ela aliás já disse, já não tem idade para mudar. Eu acho que está em muito boa idade para mudar, todos estamos em idade para mudar quando reconhecemos que é preciso mudar em função de um erro. Agora, ele já disse esta semana que quer lealdade daqueles que vão ser escolhidos e que vão ser eleitos, é um princípio aceitável em termos de vida e de política, mas também disse ao partido que em outubro pode não ser melhor, ou até pode ser pior do
até
que foi.
Pode ser pior.
Pode ser pior. Quer dizer, um líder político, João Paulo, de um partido de poder, pode ser sincero, é de facto, aliás, é encantador Rui Rio ser sincero, eu acho encantador. Agora, ele não pode ser líder político de um partido de poder a dizer isto. Ou seja, ele já está a dizer às suas tropas, se me permites a expressão, que a derrota é mais que certa. E, portanto, é evidente que isto cria condições para quê? Para que as pessoas que querem uma solução moderada, que querem uma governação com alguma tranquilidade, votem em quem? Votem no Dr. António Costa. Parece-me óbvio. Portanto, quer dizer, a partir daí e até façam crescer o PAN, que é outra aposta do Dr. António Costa, que aliás foi muito clara na noite das eleições e depois teve numa entrevista, na minha opinião, muito importante, do ministro Augusto Santos Silva, Antena 1, que disse que valorizou, ele aliás, nessa entrevista que eu ouvi, a palavra que ele mais usou na entrevista foi PAN, referindo-se, obviamente, ao partido. Na manhã de segunda-feira. Portanto, estão criadas as condições para que o Partido Socialista tenha uma votação, aliás, estes 18 pontos, e repare-se, quanto maior for, é muito difícil, eu bem sei, obter uma maioria absoluta em Portugal. Mas é menos difícil quando a diferença entre o partido mais votado e o segundo partido, a distância é maior. E tendo em conta as sondagens, e tendo em conta as declarações do Dr. Rui Rio, se essa diferença for grande, está em 18 pontos nessa sondagem da Pitagórica, talvez não seja preciso os tais 43% ou 44%. Talvez 43% cheguem. E depois, juntando o PAN, mesmo os 40% ou 39% darão, de facto, para ter uma maioria absoluta.
Vamos ver.
Portanto, este é o quadro com que se parte com o CDS numa dificuldade tremenda. Eu acho que Assunção Cristas nos últimos tempos só fez as neiras, se também é permitida a expressão. Aliás, o pior foi entusiasmar-se com o resultado eleitoral em Lisboa. A partir daí julgou que o mundo estava a seus pés, não estava, como se provou. Fez uma campanha muito radicalizada à direita, talvez para tentar travar aquilo que não aconteceu, que foi alguma expressão de alguns partidos mais à direita que o CDS. O Bloco cresceu, na minha opinião, graças a uma serenidade de mensagem de Marisa Matias e uma moderação de algumas posições do Bloco. E o PCP está a pagar a cota, talvez de uma forma injusta, admito, daquilo que foi o apoio a António Costa durante estes 3 anos. Este é o quadro com que António Costa parte. Na minha opinião, não é de excluir que o Partido Socialista possa ter uma maioria absoluta em outubro.
Doutor José Teixeira, concordas com o Raul? É uma possibilidade em aberto ainda ou dificilmente o PS poderá almejar esse objetivo?
Sim, esta eleição marca uma diferença. É claro que 4 meses parece pouco tempo, mas é muito tempo. Os imponderáveis até serão menos de natureza política ou partidária, são de
circunstâncias.
Enfim, circunstâncias, contextos que não são muito controláveis. Pode ser este verão quente. Mas naquilo que advém dos resultados eleitorais, diria que sim, há uma mudança qualitativa que pode apontar para um crescimento do Partido Socialista. Isto é, se as coisas continuarem como se estão a desenhar, com Rui Rio a reconhecer uma derrota, e isso é um sinal ao mesmo tempo estranho, porque um partido que faz da lealdade o primeiro valor de que se lembra para constituir as listas, que não transmite uma mensagem de dizer é preciso renovar, alargar, chamar gente que traga valor acrescentado, os melhores de Portugal, cativá-los para serem uma alternativa de governo. E o discurso é apenas aqueles que estão comigo, independentemente de tudo o resto. Isto quer dizer que o PSD corre o risco de se estreitar ainda mais do que já está. Corre o risco de se fechar ainda mais. E, portanto, quando diz que isto até pode piorar, quer dizer, se a eleição única que fica das eleições é melhorar, ajustar, fazer pequenos ajustamentos, para citar as palavras do Rui Rio, na comunicação, bom, se os pequenos ajustamentos é dizer que isto até pode piorar, bom, não é? Isto não deixa entrever nada de bom. E, portanto, António Costa e o PS correm o risco de ver alargar mais essa distância em relação ao PSD, e isso para já, pelos dados disponíveis, por aquilo que saiu de eleições, umas eleições que costumam servir para os tais cartões amarelos, para o eleitorado se sentir mais livre, dizer não está em causa o governo, eu posso agora dar um sinal de descontentamento, porque os serviços públicos funcionam mal, porque os transportes estão a funcionar mal, porque há coisas que não me deixam satisfeito e, portanto, eu se calhar vou votar de uma forma menos pragmática, no sentido em que não está em causa a governação. Pois, se isto deu este resultado, assim com uma campanha virada para o cartão amarelo ou para o cartão verde ou o governo, o cartão verde foi obtido, verde, enfim, até é uma cor que faz sentido, porque foi mais do que o Partido Socialista, e portanto, desse ponto de vista, para responder à tua pergunta, sim.
Mas por outro lado, não pode, até esta solução governativa não pode levar as pessoas a pensar que, bom, a partir de agora, eu tenho que pensar em dar força a gente com valores ou com ideias em que eu acredito, porque depois podem influenciar no xadrez parlamentar soluções de governo. Mas isto é ingênuo pensar assim?
Não, talvez não seja, mas até isso António Costa se colocou na charneira. Uhum. Isto é, o que sai daqui é uma experiência governativa que fez entendimentos à esquerda, entendimentos muito limitados, que até em eleições europeias eram exatamente o contrário. Uhum. Não haveria forças mais distantes do que o Bloco e o PC do Partido Socialista em matéria europeia. Ora, se foi possível ao António Costa e ao PS fazer entendimentos à sua esquerda e fazer também entendimentos com o PSD, fazer entendimentos com o PAN, porque, convém lembrar, não é de agora. Sim, o PAN já fez entendimentos durante o resto da legislatura, mesmo tendo apenas um deputado, votou orçamentos, obteve acordo para propostas que fez.
E como sabemos, um pode fazer a diferença.
Exatamente. E, portanto, o António Costa não acordou para o PAN agora. O PAN foi cultivado
ainda
durante a legislatura.
Ainda quando ele era presidente da...
autarca.
De... Exatamente. Presidente da Câmara.
Portanto, ele tem isso bem presente e agora vai ter mais, obviamente que sim. Mas António Costa surge nestas eleições, ou no resultado destas eleições, numa posição mais central, surge mais à vontade para fazer entendimento, só um sinal indo ao encontro daquilo que o Raul dizia há pouco. Esta semana, já depois das eleições, dois sinais que o Partido Socialista deixa. Um, havendo propostas de todos os partidos para alterar o Estatuto dos Cuidadores
informais,
que é uma matéria muito importante, que atravessa a sociedade portuguesa, num país envelhecido, ele entendeu-se à esquerda. Ou seja, apesar da derrota do Partido Comunista, apesar do Bloco de Esquerda se ter erigido como uma força opositora e desafiadora, ele, nesta semana, anunciou que se entendeu com o Bloco de Esquerda e o PCP. Em matéria de Lei de Bases da Saúde, o desafio que o PS deixou esta semana foi, depois de um recuo em relação às PPPs que levaram à grande animosidade à sua esquerda, desafiar o PSD a ir ao encontro da sua proposta. Pois bem, como dizia um pouco o Raul, não é uma questão de fazer ou não fazer o jogo de António Costa, de morder ou não morder o isco. O PSD precisa muito de dizer que tem uma palavra a dizer nas grandes políticas que se decidem para o país. E a Lei de Bases da Saúde é uma política central muito importante. O que é que o PSD vai fazer? Fica embaraçado? Não vai atrás porque dá uma ideia de ir atrás? Tem propostas próprias? Consegue negociar? Consegue ele próprio ser um polo de negociação?
Não
se vê nenhum sinal de coisa nenhuma.
Mas em relação à Lei de Bases da Saúde, há uma coisa interessante que eu acho em relação ao PS. O PS simplesmente deixa cair. Portanto, ele põe o ónus da não aprovação no BE, não é? Prefere uma legislação antiquada a uma pequena melhoria.
Não, o desafio é ao contrário. É dizer, vejam lá se preferem a lei que está.
Exatamente, em relação
ou
ao BE.
Uma melhoria da lei,
exatamente,
mesmo não sendo perfeita.
Em relação ao BE. E, portanto, mas eu também entendo que ele, quer dizer, eles deixam cair essa a Lei de Bases também porque o PS não está assim tão desconfortável, eu diria, com a atual Lei de Bases. E, portanto, mas acho que isso é significativo, mas ele vai lutar por uma Lei de Bases já pela uma lei da habitação, com o Pedro Nuno, não é? À esquerda, mais uma vez, também, como tu dizias, em relação aos cuidadores e à habitação.
E, portanto, o António Costa surge aqui a dizer, bom, qual foi o grande sinal que ficou deste balanço de legislatura, não chegou ao fim, mas está quase, que é, sobretudo, daquela aposta de que a esquerda é capaz de ter contas em dia, tais contas certas. Isto é um capital enorme que, na questão agora dos professores, que ajudou e muito neste resultado, ficou patente, ou seja, isto é um trunfo. É um trunfo eleitoral. Quando se ouve António Costa, como ontem na Comissão Nacional, olhar para a agenda, as convenções que quer fazer, qual é a sua agenda, as contas certas estão como um grande ganho. Podem confiar em nós porque aquilo que nós dissemos que íamos fazer foi feito. Isto é um capital enorme, obviamente, que lhe permite um eleitorado moderado, central, de o atrair, dizer, bom, eles entenderam-se à esquerda, mas naquilo que é essencial para a política económica e financeira, as coisas podem correr bem. E isto que é estranho é que um partido como o PSD, que é um partido de poder, que obviamente importantíssimo, que não tenha uma palavra a dizer nesta matéria, que se desconheça até que propostas, que agenda tem. Rui Rio andou pelo país e chamou muitos grupos de trabalho, setoriais, mas o que é que o país conhece? Porque a certa altura houve até algum segredo, houve coisas fechadas, não se sabia bem se as propostas da justiça até onde é que iam, nunca houve um jogo muito aberto. O país precisa de perceber qual é a agenda do PSD. Ora, quando a urgência maior se coloca aos partidos que saíram pior desta eleição, o que assistimos é que, não, é o vencedor que se antecipa e tem uma agenda clara, que percebemos, alterações climáticas, demografia, transição para a sociedade digital, combate às desigualdades. Isto é a agenda de dois dias depois ou dois ou três dias depois das eleições. Portanto, é alguém que é um profissional, isto para usar aquele... O profissional... António Costa, e há uns amadores que andam aqui a dizer que talvez isto, mas se não acontecer, bom, logo vemos, não é? Não podemos perder o pé, ou se perdermos do pé, caímos de... É importante é cair de pé. Quer dizer, a sinceridade e os valores são importantíssimos e não estão em causa, mas eles não são incompatíveis com competência, iniciativa, uma agenda e uma ambição.
Sim, a paisagem política portuguesa depois das últimas eleições... Thank you. Contraditório, segunda parte. Bem-vindos. No novo Parlamento Europeu, que resulta das eleições do último domingo, o grande bloco dos conservadores e socialistas deixa de ser maioritário. O PPE, Partido Popular Europeu, onde se integram PSD e CDS, é ainda o principal grupo, mas os liberais passam a ter um papel estratégico. Os verdes reforçaram os números, de tal forma que há quem fala numa onda verde europeia. Os eurocéticos também cresceram, mas ao contrário do que muitos chegaram a temer, não se registou no domingo uma onda populista. Assim, pinceladas largas, os resultados de domingo, que têm uma consequência imediata, condicionam a escolha do próximo Presidente da Comissão Europeia, depois de João Barroso e Jean-Claude Juncker, ambos do Partido Popular Europeu. O alemão Manfred Weber não pode ainda cantar vitória. O holandês Frans Timmermans, candidato à Família Socialista, pode agarrar o lugar. Bem como, está tudo em aberto, creio, a atual comissária da concorrência dinamarquesa, Margaret Vestager. Raul Vaz, começo por ti esta segunda parte contraditória. Que mudanças é que se vislumbram na Europa?
Em primeiro lugar, João Paulo, deixa-me dizer-te que aquilo que se temia não aconteceu. Ou seja, um crescimento dos extremismos, particularmente da extrema-direita, não se verificou. É evidente que o problema não está sanado, o peso da extrema-direita em certos países tem expressão, mas de qualquer das formas houve uma reação da sociedade europeia de uma forma genérica e sobretudo nesses países onde, estou a pensar em França em particular, embora Le Pen tenha ganho as eleições com uma pequena margem em relação a Macron, isso não se verificou. E isso é uma boa notícia para a Europa, porque significa, sobretudo, na minha opinião, que o espírito da Europa, o espírito europeu, o espírito que é neste espaço moderado, construído com princípios e valores, que ainda há capacidade de desenvolvimento. É evidente que os desafios de hoje são enormes, são globais, são comerciais, vêm da China, vêm dos Estados Unidos, vêm da Índia, mas a Europa, no domingo, eu penso que talvez esteja a ser demasiado otimista, mas a Luísa corrigir-me-á certamente se eu estiver a ser. Eu fiquei contente, utilizando o termo que devo contar, com os resultados europeus. Aquilo que era tradição também, de certa forma, foi quebrada, e na minha opinião isso também é um resultado positivo para a Europa. A ligação entre os conservadores socialistas fazia maioria e, de certa forma, determinavam a estrutura dirigente deste espaço a 27, também foi quebrada. Portanto, terá que haver um espaço de maior negociação com outros partidos, com outros grupos, melhor dizendo, os liberais, os verdes, e isso valoriza o diálogo e valoriza a contradição, a divergência, e pode, mesmo nesse aspecto, criar umas soluções bem mais coesas, embora feitas com mais cimento. O que a Europa tem, evidentemente, de confronto, isso não foi resolvido nestas eleições, são os desafios que ultrapassam as fronteiras da Europa e entram nas fronteiras da Europa. Pode parecer paradoxal, mas é, na minha opinião, o quadro que se afigura. É a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, é o posicionamento da Europa perante esse confronto e a fragilidade da Europa nesse confronto que se tem vindo a acentuar, é não existir uma potência europeia que possa liderar esse processo. A Alemanha tem vindo a perder força nesse aspecto. Macron, que não sai mal das eleições europeias, mas tem tido imensas dificuldades de afirmação em termos de ser ele o líder desse processo, e permanece, e isso obviamente é a grande incógnita, que no domingo não ficou nada resolvida, a questão do Brexit e a questão do Reino Unido. O que é que vai acontecer? A senhora Theresa May já lá não está, vamos ver quem é que vai ficar. Teme-se que pior não fica face às circunstâncias, como dizia o Tiririca, mas quer dizer, porque a senhora Theresa May estava absolutamente esgotada, já não tinha espaço de manobra, já não tinha credibilidade dentro do partido para negociar, fosse o que fosse, nem no partido, nem na Europa, nem em Bruxelas. Agora, pode vir aí alguém que também tenha uma linha muito mais dura, estou a pensar em Boris Johnson, e que queira resolver a questão de uma forma bastante mais dura. Provavelmente, provavelmente. É preciso dizer, se calhar é essa a única saída. Eu acho que quando Macron foi travado, quando defendeu de facto que a Inglaterra devia sair, porque escolheu sair e devia sair, pagando os custos por essa saída, e os europeus certamente também pagando a sua cota de custos, porque é um custo a repartir por todos, tinha razão. Esse processo foi-se embrulhando, enrolando, e o resultado está aí, é mau para o Reino Unido, não é bom para a Europa, e portanto o que de domingo ficou para resolver, entre outras muitas coisas, claro, os populismos não acabaram, as divergências em questões fundamentais estão para dirimir, mas o quadro político que saiu destas eleições, um quadro mais repartido em termos de forças, eu penso que é muito positivo. Vamos ver como é que se resolve a questão do Reino Unido.
Luís Amarelos, partilhas deste otimismo, posso chamar-lhe assim, Raul, algum otimismo relativamente à Europa com este desenho?
Acho que sim, e sobretudo naquele aspecto essencial de que não houve a subida esperada dos populistas, acho que temos razões todos para estar contentes.
E aí o Brexit, a atrapalhada do Brexit ajudou?
Vamos a ver, porque é assim, eu acho que na Europa os jogos ainda não estão feitos, também por causa do Brexit, porque se o Brexit se realizar, o que eu hoje até ponho em dúvida, eventualmente o Brexit realiza-se por inércia, porque se eventualmente Boris Johnson é eleito, quer dizer, se não se fizer nada, o Brexit realiza-se, porque
chega,
a Câmara dos Comuns
dia.
Chega ao dia e, portanto, sai sem acordo e não há maioria na Câmara dos Comuns para fazer um hard Brexit nem um soft Brexit. Bom, a questão é que há 73 deputados que vão ser redistribuídos e dos quais 27 serão redistribuídos, os outros são anulados, não é? O Parlamento passará a 705. Bom, e agora tem 751. Mas o que eu queria salientar era que, quando eu digo que os jogos não estão feitos e que agora quase que começa a verdadeira campanha eleitoral, é efetivamente pelas chefias das instituições europeias. Estamos a falar da presidência da Comissão, presidente do Conselho Europeu, presidente do Parlamento e, do not forget, o presidente do Banco Central Europeu, do BCE. O Sr. Draghi vai-se embora em outubro e é muito natural que este pacote seja um pacote a quatro, que, como os nossos líderes europeus já disseram, tem que ser distribuído por género, por políticas e por geografia, critérios, não é? Ora, parece-me que o Sr. Weber, que é o candidato da família PPE, que, como já disseste, deixou de ter, passou a 180, não é? Ninguém tem hoje a maioria, todos têm que coordenar, e parece-me que aquilo que está a ser desenhado é até uma entre PPE, socialistas europeus, PSE e ALDE, portanto, que são os liberais, que têm a grande força do Macron neste momento, que estão a desenhar o futuro dessas instituições. Agora, nós já sabemos até pelo nosso primeiro-ministro que Timmermans é o candidato socialista, é um nome para a Comissão. Agora, como é que isto fica? O senhor Max Weber, não tem de todo o Manfred Weber, perdoe-me, não tem de todo o apoio maioritário no Conselho. E tem até um apoiozinho da Merkel. Eu penso que a Alemanha está neste momento a sonhar com o BCE.
Apoiozinho que não é muito convicto.
Ao fim deste tempo todo, ela quer o lugar a substituição do Draghi, até porque a Alemanha, que é a rainha e a capitã das poupanças, quer o fim dos juros baixos. E isto é fundamental para a Alemanha e eu acho que provavelmente vai ficar por aí. Quer dizer, fica no BCE, embora pudesse haver até, sei lá, outras mulheres que
quisessem. Esperemos que não.
Não sei. Bom, a nossa outra luta será, obviamente, em relação aos outros cargos das instituições. Será o socialista Timmermans? Será a liberal Vestager? Ou se o PPE, entretanto, percebendo esta jogada e percebendo que não vai conseguir ter o Weber, abdica desse candidato e então surge em cima da mesa o Sr. Barnier. Aí Macron, que tem sido um grande adepto de Timmermans, juntamente com António Costa e Sánchez, e não esquecer que Sánchez, com a vitória que obteve nestas europeias e em Espanha, reforçou a sua posição e pode tentar até fazer reviver um eixo Madrid-Paris, o que é uma coisa significativamente diferente. Mas isto para dizer que Macron pode vira, se, por exemplo, o PPE avançar a jogada Michel Barnier, que foi o negociador do Brexit e que é um francês e que sempre
que está em campo.
E que está em campo. Macron fica, digamos, tem aí um apelo nacional. Não estamos a ver Macron a apoiar o holandês Timmermans se tem o Barnier francês a candidatar-se ao cargo. Ou seja, está tudo muito por cozinhar. Quem será o presidente do Conselho Europeu? Eu não acredito que seja António Costa. Embora seja uma hipótese que, num segundo cenário, teres um presidente do Conselho Europeu socialista. Mas não estou a ver bem, não estou a ver António Costa. Acho que a lição de Durão Barroso foi muito bem aprendida, e quando ouvimos António Costa, ele tem uma... ele ontem desdobrou um programa de futuro em relação à sua própria, e não estou a ver que haja em relação ao Partido Socialista Português, e é um futuro governo, portanto não estou a vê-lo aceder quer dizer, a entrar nessa carruagem, ou nesse comboio, como diria no tempo de Guterres, que também recusou esse lugar. Não do Presidente do Conselho Europeu, mas da Comissão Europeia.
Em termos de política, de negociações, tudo muito estimulante. A questão, António José Teixeira, será que esta recomposição do Parlamento Europeu pode permitir contrariar um sentimento detectado recentemente por um inquérito do Conselho Europeu para as Relações Exteriores, um grupo de reflexão europeu que fez um inquérito em 14 países da Europa, não incluiu Portugal, e que concluiu que há notas de pessimismo evidentes. A maioria dos inquiridos acredita que o projeto europeu pode estourar em 10, 20 anos. Esta recomposição, o avanço dos verdes, não haver um domínio, haver, enfim, uma alteração do bloco que existia, isto pode dar sinais de que as políticas têm que ser mais negociadas, como dizia, não só os lugares, mas as políticas podem ser mais negociadas?
Eu saio destas eleições europeias mais otimista, partilho o otimismo do Raul há pouco enunciado, isto é, seja por o alarmismo que surgiu com indicadores desse tipo, seja porque a polarização aumentou na Europa, seja porque a oferta partidária também aumentou, estou a falar em termos europeus, a verdade é que há 20 anos que não havia uma participação eleitoral na Europa tão forte, e isso significa que houve mobilização. Poderá não ser a mobilização que gostaríamos, mas houve preocupação e mobilização. Isso traduziu-se numa maior fragmentação em termos de representação dos europeus, o que dirão, bom, isso tornou-se um problema maior, é um problema, mas é um bom problema. A democracia convive, é pressuposto que conviva com o compromisso, com a capacidade de compromisso. A Europa alargou-se muito, muitos diriam, ou muitos dirão ainda, demasiado. Uma Europa com 28 países que votam, digamos, num período temporal muito curto, ao mesmo tempo, é um exemplo democrático para o mundo como nunca existiu. A Europa construída com todos os seus defeitos, com a arquitetura do euro por acabar, com uma série de questões que não estão suficientemente acalculadas em termos de bem-estar e de futuro. A verdade é que esta é a melhor Europa que conhecemos. Que conhecemos não apenas, digamos, do nosso tempo contemporâneo, mas a melhor Europa de que há memória. Isto é, hoje a ideia de conservação do projeto europeu, mesmo que incompleto, mesmo que cheio de defeitos, mesmo que inacabado, mesmo que gere muitas insatisfações, hoje o grande repto que se colocava era a possibilidade deste projeto continuar. É difícil. Precisa de muita capacidade de compromisso? Claro que sim. Mas se verificarmos e olharmos, por exemplo, para os governos nacionais, nós verificamos que há muito que os governos nacionais na Europa são feitos de muitos partidos, de compromissos. Começámos por ver isso no norte da Europa, dizia, epa, extraordinário, 4, 5 partidos se entendem para viabilizar
compromisso,
governo.
Negociação são palavras que ganham...
Com geometrias muito variáveis, partidos aparentemente pouco compatíveis. Nós começámos a viver isso cá, não estou a dizer isto agora, fala-se das exportação, das negócios. Exportação? Mas qual exportação? Lá fora já se fazem estas geometrias há muitos anos, em muitos países. Está cada vez mais afastado o cenário de maiorias absolutas de monopartidárias. É raro isso acontecer, e quando acontece, nem sempre é por boas razões, como sabemos, nomeadamente em alguns países do leste europeu. E, portanto, aquilo que sai das eleições é uma dificuldade, mas é uma boa dificuldade. Isto é, aqueles que eram as maiores ameaças ao projeto europeu, e quando digo ameaças, não me refiro sequer que era aquilo que se designou como euroceticismo. O euroceticismo é mais do que compreensível, normal, não vejo nenhum problema nele. O problema que eu vejo na Europa hoje, e esse pareceu-me, apesar de tudo, mais travado, é as ameaças ao Estado de Direito, em primeiro lugar, e as ameaças à democracia, em segundo lugar, se quiserem. Sim, isto não é desligável, obviamente, mas pode haver Estado de Direito sem democracia, como sabemos. E, portanto, essas são as grandes ameaças. Não é o euroceticismo, é dizer que alguém quer acabar a construção do euro e da União Bancária e alguém que não quer, como é, aliás, patente.
E se me permites, António, os três países mais em foco são aqueles onde exatamente se reforçou essa tendência, que é a Polónia, a Hungria e a Itália.
E, portanto, o que sai destas eleições é, apesar de tudo, um bom sinal, mesmo com todas as dificuldades que aí vêm, de negociação, de lugares, de geometrias, de poderes, isso é, obviamente, importante, mas ficou patente alguma vitalidade do projeto europeu, que ao contrário de Portugal, quer dizer, ao contrário, em Portugal até votaram mais 29 mil eleitores, mas como se acrescentaram mais de 1 milhão, deu no que deu.
Mas a nível europeu houve uma...
Mas a nível europeu, há 20 anos que não havia esta participação. O que se avizinha é, e os sinais que aí estão, os verdes são a grande novidade em termos de reforço do Parlamento Europeu. Eles têm aqui também uns sinais em Portugal, embora o PAN seja uma coisa mais complexa que merecia uma boa discussão destes dias.
Exatamente.
Mas os verdes deixaram aqui, e convém lembrar que na Alemanha, onde eles ganharam lugares no Parlamento em 83, salvo erro, foi a primeira vez que os verdes chegaram ao Parlamento alemão. Os verdes são um parceiro, por exemplo, na Alemanha, de há muito. Não é uma novidade, não há nenhuma revolução, é um regresso. Porventura com verdes com configurações diferentes, menos radicais, mais pragmáticos, mais centristas, menos ideológicos do que foram no passado, mas ainda assim a obrigar a Europa a construir geometrias variáveis, a ser capaz de uma maior capacidade de compromisso. E isso é um grande desafio, um bom desafio.
E a construir um futuro verde, que é fundamental. E
também.
Que é aquilo que motiva os nossos jovens na Europa inteira.
Uma nota de otimismo, nem sempre presente no contraditório. Chegamos ao fim do programa. Regressamos para a semana com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz.